Acerto de Contas. Economia, Negócios e Finanças Pessoais. Parceria Shopping Total, Cindy Lojas e Stock Center. Babiana Munhol.
Olá, muito bom dia. Está começando o programa de hoje e entre os destaques, empresas se unem para levar mais tecnologia ao setor de logística do Brasil. Nós vamos falar também sobre turismo em Gramado, Canela e na região das Hortênsias, como o setor lidou com este último Natal e como vai ser o calendário deste ano, já que muitos eventos de 2020 foram adiados para 2021. E ainda uma conversa com o CEO da América Latina da Hyperloop, a empresa que assinou com o governo do estado um acordo inicial de estudos para implementar um transporte ultra rápido, conectando Porto Alegre à Serra em 15 minutos. E para fechar, vamos falar das mudanças na lei da falência e recuperação judicial que entraram em vigor neste sábado. Este é o Acerto de Contas, o programa de economia da Rádio Gaúcha. Na parceria de Shopping Total, acesse o site do Shopping Total e se conecte direto com as lojas. Pelo WhatsApp também é possível. Shopping Total presente a todo momento. E Cindy Lojas, junto com o varejo sempre. E patrocinando também o Acerto de Contas, notícias de finanças pessoais, temos o Clube Stock Center. Cadastre-se e aproveite, são ofertas exclusivas. A nossa conversa agora é com Enzo Arnes, que assumiu a presidência executiva do Gramado Canela Conventions e Visitors, da região das Hortênsias. Ele que assume no momento mais desafiador vivido pela entidade. Diretor da Matilha Entretenimento Criativo, já ocupava a vice-presidência, agora busca maneiras de adaptar o calendário de eventos da região mais turística do estado aqui, em função justamente da pandemia. Para a gente saber um pouquinho mais de como está a situação de momento, nós temos o prazer, então, de conversar com o Enzo. Muito bom dia.
Bom dia, Babiana. Bom dia aos ouvintes da Gaúcha.
Obrigada por nos atender, para a gente falar um pouquinho da situação atual, porque a gente recém passou dezembro, que seria a alta temporada para Gramado, mas a gente teve aí o Natal Luz ocorrendo de uma forma muito, muito tímida, mais até virtual, e agora seria a baixa temporada, mas também em função do cancelamento de viagens mais longas, pode ter alterado a rotina desse público, buscando aí um turismo mais regional. Como é que está a situação de momento por aí?
O que a gente pode dizer é que passamos por situações bastante difíceis na alta temporada. É importante citar que o Natal representa quase 40, 45% de todo o faturamento anual da região, não só de Gramado, mas de toda a região do entorno de Gramado, até porque Canela também tem o sonho de Natal, a gente tem festividades em Nova Petrópolis. Então, isso é super importante para a manutenção do faturamento das empresas que trabalham com turismo de modo geral. A gente sentiu isso, o fato de não ter espetáculos pagos, espetáculos abertos ao público, reduziu sim o nosso fluxo de turistas, mas como sempre a região tem sabido se reinventar, criou atrativos que pudessem ser feitos dentro das limitações que a gente tinha, que não gerassem aglomeração, e a gente passou por isso, diria eu, da melhor forma possível. E ainda assim conseguimos, com bastante empenho aí e parceria, sobretudo do governo municipal, mas também do governo do estado, executar alguns eventos. Fizemos um evento teste, depois conseguimos executar pelo menos dois grandes eventos em Gramado, o Festures, conseguimos fazer um evento também ligado ao setor calçadista, que deram muito certo e que mostraram para a gente, que tem mostrado também para o governo de modo geral, que é possível executar eventos mesmo dentro desse período que a gente tem de pandemia, com relativo sucesso e com muita segurança. Eu diria, Babiana, com mais segurança do que a maioria das atividades que estão funcionando no dia a dia no nosso estado e no nosso país.
E essa mudança de calendário, como é que a gente vai conseguir ter aí uma definição para vocês trabalharem essa divulgação antecipada? Vocês têm aí eventos consolidados? Vai mudar todo o calendário este ano? Vocês vão ter que definir em cima da hora, em função também de como vai estar o avanço do contágio? O que vocês estão prevendo?
Nós temos cerca de 80 eventos que estavam previstos para 2020, que foram realocados para 2021. E a gente já percebe um movimento por parte dos organizadores de alterar eventos que estavam previstos para o primeiro semestre para o segundo semestre. A gente tem tido cancelamentos também de alguns desses eventos, o que nos preocupa muito. E é importante considerar que esses eventos corporativos, né, feiras, congressos, eventos sociais, eles tendem a gerar uma homeostase no mercado turístico, né? Então, quando a gente não tem os grandes eventos geradores de fluxo de turistas, é ele que mantém uma ocupação média da hotelaria, um consumo razoável da restauração, um fluxo por parte dos receptivos turísticos. Então, é importante ter essa mescla entre o turismo de lazer e o turismo de eventos. E a gente tem feito um trabalho, inclusive encaminhamos para a Prefeitura de Gramado, e agora estamos encaminhando para Canela, uma série de reivindicações num sentido bastante, bastante simples. A gente precisa ter segurança e previsibilidade para executar eventos como esses. A gente tem que ter certeza que, dados os protocolos, independente das variações de bandeira, excetuando, por exemplo, uma bandeira preta, mas independente do tipo de variação que a gente tenha de bandeira, que o evento possa acontecer e que os padrões sejam mantidos e que os formatos sejam mantidos. Porque a gente não faz um evento de um dia para o outro. Ele tem meses, às vezes anos de preparação, e você não pode mudar a regra desse jogo ou cancelar um evento na véspera. Então a gente fez uma série de pedidos para diminuir burocracia, para reduzir tributação, mas sobretudo para manter exigências e ter padrões de protocolos que pudessem ser seguidos independente das bandeiras, entre a bandeira verde e a bandeira vermelha, desculpe.
A gente começou falando do impacto da alta temporada. O senhor citou mais de 40% de perda do faturamento do ano, representa só o Natal ter sido cancelado nas cidades da região das Hortênsias. E vocês têm aí uma estimativa do prejuízo total de 2020 e quanto poderia ser recuperado agora em 2021?
A gente não tem números exatos ainda, até porque a temporada de Natal ainda não terminou, né? O Natal Luz ele vai acabar agora no final do mês de janeiro, ele foi estendido exatamente para poder seguir gerando estímulo para o turista, até por esse fluxo regional que você citou no início da nossa conversa. Então, a tendência é que sim, a gente tenha uma quebra. Quando eu disse 40%, o Natal representa 40% de todo o faturamento anual, mas a gente não teve uma quebra de 100% desses 40% do Natal. Então, a gente diria que é um ano em que a gente provavelmente vai apurar pequenas perdas em relação ao que a gente estava prevendo ao longo do ano, com um aumento maior dessa perda nesse período da altíssima temporada, que seria novembro, dezembro e início de janeiro. A verdade é que a perda do período que a gente ficou fechado de lockdown ali na temporada de inverno, ela foi recuperada ao longo dos meses seguintes por conta de uma demanda local, regional, por Gramado. E agora a gente, no Natal, chegou a números aí com perdas relativas, na casa de 10% a 15% em relação aos números históricos que a gente tinha. A gente espera, sim, que 2021, não nesse primeiro trimestre, mas a partir do segundo trimestre, sobretudo com o advento aí das vacinações, que a gente tenha que esse fluxo que foi estancado ao longo, sobretudo para eventos, ao longo de todo o período de 2021 e nesse primeiro trimestre de 2020, no primeiro trimestre de 2021, ele acabe acontecendo no segundo, terceiro e quarto trimestres. Então a gente tem ótimas expectativas para 2021 e em não tendo novos surtos altos e um problema sério do ponto de vista de saúde, a gente certamente vai ter muito a comemorar no final do ano.
E só para a gente encerrar, estamos conversando com Enzo Arnes, presidente executivo do Gramado Canela Conventions e Visitors Bureau, da região das Hortênsias. De modo geral, apesar da pandemia, a gente tem visto muitos investimentos novos na região, principalmente empreendimentos temáticos. É um sinal de que o empresariado está mais confiante ou ainda é reflexo do que ficou represado na pandemia?
Fabiana, na verdade, empreendimentos como esses, grandes empreendimentos de hotelaria, de entretenimento, eles têm projetos de médio e longo prazo. Então, as aberturas que estão acontecendo agora, elas são resultados de atividades que aconteceram ainda antes do advento da pandemia. Então, o que a gente está colhendo agora ainda é resultante do último período que a gente teve antes da pandemia no segundo trimestre de 2020. O que eu posso dizer é que o mercado de eventos, ele certamente foi, e de turismo, foram os mercados que mais sofreram com a pandemia e que certamente os que mais vão demorar para se recuperar, não em tempo, mas em reiniciar os trabalhos. E do outro lado, como essa é uma demanda que está reprimida, a tendência é que a partir do momento em que os eventos voltem a acontecer e as atividades turísticas sejam retomadas, que a gente tenha uma rápida recuperação e que, essa é a nossa expectativa, a gente consiga repor rapidamente essas perdas acontecidas ao longo de 2020 e do primeiro semestre de 2021. Então, a gente está muito esperançoso. Vamos torcer que a gente passe bem por essa transição agora entre as vacinações e essa segunda onda, porque se a gente iniciar o segundo semestre de forma mais tranquila do ponto de vista de biossegurança, para os eventos a gente tem ótimas perspectivas.
Tá certo. Muito obrigada, Enzo, e torcemos para que a gente tenha boas notícias neste ano na área do turismo na região das Hortênsias.
Muito obrigado. Um abraço para todos os ouvintes da Gaúcha. Estamos sempre à disposição por aqui.
E agora vamos falar de um movimento de empresas que se uniu para levar mais tecnologia ao setor de logística do Brasil. Temos na linha conosco o CEO da YouMove, Alexandre Trevisan, para destacar o projeto eSales Next Log, que reúne serviços, conteúdos e condições para transportadoras e operadores logísticos. Estamos falando também de aumento da competitividade brasileira, principalmente da nossa indústria. Obrigada por nos atender. Muito bom dia, Alexandre.
Bom dia, Fabiana. É um prazer estar falando com vocês. Muito obrigado aí pelo espaço aí para a gente compartilhar com os ouvintes sobre esse novo projeto que acabou de ser lançado agora.
A gente que agradece. E como é que surgiu essa ideia, essa união de esforços para melhorar a logística do país?
A gente tem acompanhado um movimento de colaboração em todos os níveis, né, da economia, né? A gente tem visto movimentos bastante significativos, como da Aliança pela Inovação, a gente tem visto aqui o Pacto Alegre, a gente tem visto vários movimentos integrando na própria Serra, a Hélice, a gente tem visto uma série de ações de colaboração ocorrendo em diferentes cenários. E a gente entendeu que no mercado de logística existia um espaço para que as empresas de tecnologia, as empresas que estão ajudando os embarcadores e os transportadores a evoluir os seus processos, pudessem atuar de uma forma colaborativa, apresentando as suas soluções, apresentando inovações que pudessem fazer com que esse setor, que é tão relevante para a nossa economia, que ele pudesse ser mais competitivo a partir de uso de ferramentas atualizadas que garantem o ganho de eficiência e garantem, obviamente, uma melhora na qualidade do serviço que é entregue aos consumidores.
Quais são as empresas envolvidas e como cada uma delas participa?
Hoje esse projeto está nascendo com quatro empresas, a Essayos, a YouMove, a Mutus e a Lookup. Então, são empresas que atuam em diferentes eixos dentro desse processo. Então, nós temos empresas atuando no mercado de seguros, nós temos empresas que atuam no mercado mais do marketing digital, nós temos a YouMove atuando no mercado de automação, de coleta, entregas e de gestão de rastreamento de frotas. Então, nós temos uma série de serviços complementares que são cada vez mais necessários para que a logística ela possa ser mais ágil, né? Para que ela possa ser mais eficiente. A gente vivenciou, especialmente nesse último ano, uma mudança muito significativa no mercado de logística, empurrado, por exemplo, pela transformação no processo de compra, né, onde uma parte do consumo que era feito no mercado, no varejo físico, né, passou a ser feito no e-commerce. Estamos falando de um crescimento de quase 100% no último ano, e tudo isso fez com que o tempo de resposta, a eficiência das empresas de logística tivesse que, junto com o aumento do volume, também tivesse que acontecer. Provavelmente você vai lembrar, Fabiana, das experiências que nós tínhamos em compras no e-commerce, onde a gente tinha, às vezes, até semanas de entrega dos produtos. Hoje, essa referência, que era de semanas, já virou dias, e em algumas situações nós estamos falando de entregas que ocorrem em horas e, às vezes, até em menos de uma hora.
Então, e com a pandemia, o e-commerce cresceu muito, movimentando muito mais o setor de logística, certo?
Sem dúvida. Só para ter um número dessa transformação, nós tivemos quase 1 milhão de novas lojas virtuais criadas no ano passado. Então, isso gera uma oferta muito grande. E os clientes, obviamente, eles estão procurando produtos de qualidade, estão procurando preço, mas eles estão procurando também conveniência. E quando eles falam em conveniência, o prazo de entrega, né, a forma como essa entrega vai acontecer, ela tem um peso muito significativo no processo de avaliação e de tomada de decisão do consumidor. Tudo isso fez com que a pressão sobre o setor de logística aumentasse, exigindo com que ele tivesse uma capacidade maior de entrega e, junto com isso, também uma eficiência e uma velocidade maior nas suas ações. Como que eles podem fazer isso? Como que eles vão conseguir entregar mais e de uma forma mais rápida? A resposta é com o uso intensivo de tecnologia, com o uso intensivo de ferramentas que podem fazer com que eles atuem de uma forma também colaborativa, de uma forma integrada, né, de uma forma bastante eficiente. E, obviamente, a gente percebeu que essas empresas, para elas, era um desafio saber que ferramentas utilizar. Qual ferramenta que eu trago para a minha empresa? Qual ferramenta é validada? Qual o prestador de serviço que tem experiência que vai poder me ajudar? E aí entra justamente a questão do marketplace. Conseguir ter um conjunto de soluções que tenham uma boa curadoria, né, que tenham segurança para que essas empresas possam tomar a decisão de buscar fornecedores que eles saibam que têm experiência e que vão, de fato, poder ajudar eles a dar essa resposta que o mercado está exigindo deles.
O projeto Essayos Next Log foi lançado nesta semana, mas vocês já podem dizer qual é o perfil do público que está buscando este mercado de soluções logísticas?
Sem dúvida. A gente consegue trazer essa informação porque nós estamos falando de parceiros de empresas que têm vamos dizer, que já atua nesse setor há bastante tempo, né? Então, falando especificamente no caso da YouMove, nós vivenciamos, para falar de dois casos que a gente ajudou, teve a oportunidade de apoiar bastante nesse último ano. Um deles é um cliente com quem a gente atua de uma forma bastante próxima e que teve um grande impacto, foi as soluções da Panvel. Né? Então, a YouMove ajuda a Panvel no processo de rastreamento e de entrega da última milha. E nós estamos falando de um mercado que teve uma demanda, um incremento de demanda significativo. Então, você ter solução que ajuda empresas como a Panvel a fazer essa entrega de ultifamília de uma forma muito eficiente, é um processo muito, muito significativo e que tem, e tem uma demanda de empresas que estão procurando justamente porque elas precisam fazer com que essa última milha, essa última etapa do processo, ele ocorra de uma forma muito mais ágil. Além das empresas, nesse caso, como nós estamos falando do varejo, a gente também tem as transportadoras que são especializadas em soluções desse tipo. Então, também tivemos uma série de transportadoras que tem um foco que o mercado chama de entrega fracionada, que também nos procuraram de uma forma bastante, com uma intensidade maior nesse último ano, buscando formas de conseguir entregar para os e-commerce, para que eles prestam serviço, informações atualizadas. A gente faz a compra no e-commerce e a gente quer saber onde está o meu produto, onde está o livro que eu comprei, né? Onde está o eletrodoméstico que eu comprei. Né? Ele já foi embarcado, ele já está sendo entregue, qual é a janela, qual é o horário que ele vai ser entregue. Então, tudo isso são informações que as transportadoras, que os prestadores de serviços que atuam nessa rede precisam ter esse dado disponível, precisam manter as lojas virtuais, os e-commerces atualizados, para que esse dado chegue no consumidor e ele consiga ter aquela percepção de uma compra contínua. Ou seja, eu coloquei meu cartão de crédito, eu fiz a minha compra e eu consigo ir acompanhando cada uma das etapas desse processo.
Alexandre Trevisan, CEO da YouMoveMe, só para a gente encerrar, quais serão os próximos passos? A gente teve o lançamento esta semana, temos já 4 empresas parceiras, o que vem pela frente?
O que nós estamos trabalhando numa produção conjunta de conteúdos educacionais, né? Então o objetivo desse portal é que ele seja além de um portal onde o mercado vai encontrar soluções, mas que também ele consiga encontrar conteúdos para se manter atualizado, né, para se manter com uma boa compreensão do que está acontecendo no mercado. E nós temos também o objetivo de ampliar esse marketplace com novos parceiros para que a transportadora, para que ela tenha mais alternativas, mais opções e consiga encontrar numa espécie de um one-stop shop, ele consiga encontrar todas as soluções que ele precisa para manter o seu negócio atualizado, respondendo às demandas de mercado na velocidade que o mercado exige.
Tá certo, muito obrigada por contar um pouquinho dessa iniciativa super inovadora. Tem aí toda essa visão de compartilhamento, né, de economia compartilhada. Obrigada e parabéns pelo trabalho.
Muito obrigado, Bandana, pela oportunidade e de valorizar essa iniciativa que está acontecendo aqui no Estado e também por estar valorizando essa iniciativa que tem a colaboração como seu eixo principal e que é uma característica, um comportamento que a gente tem que incentivar bastante e valorizar na nossa sociedade para que a gente consiga ser globalmente mais competitivo, ser globalmente mais preparado para responder a todos os desafios.
Um bom dia, um bom domingo.
Obrigado, um bom dia, igual. Um abraço a todos.
Você está acompanhando o Acerto de Contas, programa de economia da Rádio Gaúcha. Para Shopping Total, acesse o site do Shopping Total, se conecte direto com as lojas pelo WhatsApp. Shopping Total presente a todo momento. Cindy Lojas, junto com o varejo, sempre. E também Clube Stock Center, cadastre-se e aproveite ofertas exclusivas. No próximo bloco, a gente fala sobre um projeto curioso de um transporte ultra rápido entre a Serra e Porto Alegre. E também vamos falar sobre as mudanças na lei de falência. Já voltamos.
Feira as ofertas deste final de semana do Stock Center. Maminha bovina, Friboi congelada, R$ 29,90 o quilo. Cerveja Dado Beer 473ml, R$ 2,99. No Clube, R$ 2,79. Limite de 60 unidades por CPF. Beba com moderação. Continuamos com todas as medidas de segurança contra a Covid-19. Stock Center, lugar de comprar barato.
Porto Alegre vive um momento crítico. O estado ficou inteiramente em bandeira vermelha pela primeira vez. A pandemia não acabou. Seus amigos e familiares estão sendo infectados. E o vírus continua entre nós. Não promova nem participe de aglomerações. A saúde e a economia da nossa cidade estão em risco. Porto Alegre precisa de você. Agora. Não participe de aglomerações. Uma iniciativa Sindilojas Porto Alegre, CDL Poa e Sinda.
Agora ficou ainda mais fácil ter a Zero Hora na palma da sua mão. Baixe o app de GZH e tenha acesso à réplica do seu jornal. Uma nova experiência com os conteúdos que já fazem parte do seu impresso. Informação, esporte, análise, opinião e mais. Você pode escutar a Rádio Gaúcha ao vivo enquanto navega. Baixe agora mesmo na sua loja de aplicativos. GZH, o meu lugar em qualquer lugar.
Você está em dúvida se deve usar máscara? Você se preocupa com a sua saúde? Então use. Você se preocupa com a saúde das pessoas que você ama? Então use. Você quer que essa crise passe logo? Então, meu amigo, use máscara. Com ela você pode falar, sorrir, cantar. Mostre que por trás de uma máscara tem uma pessoa legal. Não saia de casa sem máscara. Uma campanha ABAP, FENAPRO e ABERTE.
Meu caro operador de torre do aeroporto Salgado Filho, Paulo Rocha.
Ah, pois é, a gente tá dando F5 aqui no monitoramento do voo.
A Laura já tá com a gente lá do aeroporto. Ô, Laura, por favor.
Chegou aqui o governador Eduardo Leite e a secretária estadual de saúde, Anita Bergmann, justamente para receber as primeiras doses que devem chegar em instantes. Segona, neste momento, começa o desembarque das caixas, onde estão as doses da vacina. As primeiras estão chegando.
Aqui nessa caixa térmica, a gente leva as primeiras doses que vão lá no hospital de clínicas imunizar as 5 primeiras pessoas no nosso estado.
Vamos acompanhar então, porque começou 11h20.
Consegui acessar o segundo andar, Debona. Estamos aqui neste momento no início da cerimônia.
Vamos acompanhando também, nós temos o som GZH, Rádio Gaúcha, acompanhando esse momento histórico para o Rio Grande do Sul.
11 horas e 45 minutos do dia 18 de janeiro de 2021. E o Rio Grande do Sul começa a vacinação contra o coronavírus.
Gaúcha, ao seu lado, a fonte da informação.
Muito bem, estamos de volta com o programa Acerto de Contas. Para Shopping Total, acesse o site do Shopping Total, se conecte direto com as lojas pelo WhatsApp. Shopping Total presente a todo momento. E na parceria também de Cindy Lojas, junto com o Varejo Sempre. Nesta semana, o governo do estado e a empresa Hyperloop assinaram um acordo para promover estudo inicial de viabilidade da rota Porto Alegre-Serra com um transporte de altíssima velocidade, que pode atingir aí 1.200 km por hora, e um transporte utilizando cápsulas para passageiros e cargas. Nós vamos saber mais detalhes sobre este projeto de futuro que vai envolver a rota Porto Alegre-Serra, conversando agora com o Ricardo Penzin, CEO para a América Latina da empresa Hyperloop. Muito bom dia, muito obrigada por nos atender.
Bom dia a todos, obrigado.
Na fala do acordo, a empresa destacou o papel protagonista da Serra Gaúcha em ser aí um dos principais destinos turísticos do país e também abrigar algumas das maiores empresas do Brasil. Mas por que o Rio Grande do Sul entrou na rota, nos planos desta empresa, que tem projetos mundiais, inclusive deve inaugurar este primeira construção da primeira linha em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes? Por que o Brasil e, mais especificamente, por que Rio Grande do Sul e Serra Gaúcha?
Sim. Por que o Brasil, né? Os sistemas de transportes mundiais, todos eles, do mundo todo, não só no Brasil, eles necessariamente precisam de algum tipo de evolução, algum tipo de amadurecimento do ponto de vista de atendimento das demandas modernas da humanidade e dos produtores, né, das indústrias, etc. Os BRICS, né, os países em desenvolvimento, né, o Brasil, China, Rússia, eles têm tradicionalmente, né, e historicamente, eles têm um gap de infraestrutura muito grande, né, então eles são as grandes oportunidades para a logística e, ao mesmo tempo, existe uma grande necessidade de melhoria da infraestrutura de transporte, né. Por isso a gente está aqui no Brasil. E o Rio Grande do Sul, além de ter um governo aberto e bastante interessado em novas tecnologias, em inovação, e nos recebeu muito bem, o Rio Grande do Sul tem um papel muito relevante do ponto de vista da América Latina, com uma referência portuária bastante significativa, e fez com que a gente escolhesse, por esses motivos, a gente escolhesse o Rio Grande do Sul para ser o primeiro do Brasil aí para fazer esse pré-estudo aí.
Inicialmente se falava também do eixo Rio e São Paulo. Vocês continuam com planos ou vocês estão agora abortando lá e priorizando a região aqui do Rio Grande do Sul e da Serra?
Na verdade, nunca houve uma negociação para fazer um estudo de viabilidade Rio-São Paulo. A Rio-São Paulo é a maior demanda de transporte que a gente tem no Brasil, né? É a maior tráfego aéreo, maior rodovia, IPA e aéreo. Mas nunca houve, de fato, uma negociação efetiva com os dois governos para que esse estudo saísse do papel. Né? A gente sabe que é uma demanda muito alta, mas a gente nunca chegou nesse ponto de sentar com os dois estados para realizar esse estudo, não.
E o que prevê esse estudo de viabilidade e onde vocês já fizeram estudos semelhantes?
Olha, a gente fez em vários lugares assim no mundo, mas os principais, o que a gente pode citar, que é a Emirados Árabes, né, onde vai ser o primeiro, e nos Estados Unidos a gente até mostrou um pouquinho desse estudo na apresentação de ontem, que vai ligar Chicago a Cleveland, uma rota de mais ou menos 800 quilômetros nos Estados Unidos. Esses dois são os mais completos e os mais importantes que a gente já fez hoje no mundo, né? E o que esse estudo levanta, né, respondendo a sua pergunta, né? A gente vai entender qual é o traçado que essa rota vai fazer, né, de Porto Alegre até a Serra Gaúcha, por onde esse traçado vai passar, se vai haver ou não paradas intermediárias durante durante o trajeto, por exemplo, vai ter uma estação em Gramado antes de chegar a Caxias, vai ter como é que vai ser esse roteiro, né? Custo de obra, retorno do investimento, impacto da economia, emissão de CO2, né, redução na emissão de CO2. E estou tentando puxar de cabeça aqui todos os tópicos do estudo, tá?
São vários itens. E só o projeto, né, tem um valor, um custo para isso? É em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Ele tem um custo, mas é um custo que não está sendo... Não tem investimento do governo, né? O investimento está sendo feito pela Hyperloop e pela universidade do ponto de vista de hora homem. Então a gente está usando as nossas equipes para fazer esse estudo e ter esses números, né, no Brasil. O que para nós é muito interessante, né? Ter de fato números e provar que o por A mais B, com uma universidade como a Universidade Federal de Rio Grande do Sul, né, que tem uma credibilidade enorme, que o modal é válido, que o modal é viável técnica e economicamente, é muito relevante para nós, e a gente está investindo no tempo dos nossos engenheiros e a universidade a mesma coisa, para que isso saia do papel.
Pela experiência de outros países, os trajetos em distância têm quilometragem semelhante? Qual o gasto estimado de outros projetos que possam ser semelhantes?
O de Abu Dhabi são 147 quilômetros, né? aí são 129, né? Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, são 129, se não me engano. E o de Abu Dhabi é 147, que vai ligar Abu Dhabi a Elém. O custo dele aqui eu não estou conseguindo. Tem muito tempo esse projeto. Mas a gente está falando de um retorno do investimento, que eu acho que é importante, né, para o mundo da infraestrutura, que não importa quanto você gaste, né, desde que você tenha o seu dinheiro de volta. A gente está falando de um retorno de investimento de no máximo 20 anos. Né? Se a gente pegar os estudos desses outros estudos que a gente fez, né, no mundo. No mundo da infraestrutura, 20 anos do retorno de investimento é quase um paraíso. Né? A gente está falando de 50, 60, 70, às vezes 100 anos, e às vezes nem tem retorno de investimento no mundo da infraestrutura. Então, você falar de um modal que te dá um retorno de investimento em 20 anos é bastante relevante, é bastante importante para esse mundo de transporte e mobilidade.
Não, a gente até pergunta uma ideia, não precisa ser um número exato, para saber o quanto uma obra de infraestrutura desse porte pode movimentar a economia do Rio Grande do Sul, né, para construir
a
gente
isso. A gente está falando de uma ordem de grandeza aí, de mais ou menos entre 20 e 35 milhões de dólares, e esse número é bastante variável em função do terreno, né, em função de onde está sendo construído, em função de túnel, em função de altura, né?
E nós temos essa questão de estar em uma área de serra.
Exato, exatamente. Então depende muito.
Isso poderia encarecer um pouco mais o projeto.
Pode, ou a gente pode passar para outro lugar. Isso é o que o estudo vai dizer. Né? Por onde vai passar essa rota e que fica uma econômica. Porque o tempo não é o problema para nós, né? A gente é muito rápido, então o tempo não é o mais relevante. Então, às vezes, dar uma volta em alguma montanha, alguma coisa assim, vale mais a pena do que fazer um túnel de 1, 2 ou 3 quilômetros.
Porque nesta semana, durante o anúncio, se falou da questão de que no mundo inteiro o transporte público precisa de subsídios para ter sustentabilidade.
Exato.
É uma obra que tem um retorno, como o senhor cita, rápida, e que para ela se sustentar não tem maiores investimentos porque funciona com propulsão, a vácuo, não tem um combustível,
exato.
É isso?
O nosso OPEX é muito baixo. Né? Imagina que é um sistema autônomo, então a gente não tem motorista, né? não tem ninguém lá dentro. A gente já funciona com energia solar, energia sustentável, então a gente não tem um custo energético, como as ferrovias, como os caminhões, que tem um custo do diesel, e a gente funciona por magnetismo, né? Então o próprio sistema se impulsiona, né? Não tem necessidade de nada mais para fazer essa propulsão além da energia solar e do sistema. Então o custo operacional nosso, a gente é mais barato operacionalmente do que uma ferrovia, né? Então a gente é muito barato no ponto de vista de operação, né? E a gente é caro do ponto de vista de construção. Por isso essa relação de retorno de investimento ela é muito baixa. Porque quando a gente reduz isso, a gente faz a conta de custo com o retorno de investimento e com a demanda que tem entre Caxias e entre a Serra Gaúcha e Porto Alegre, de carga e de passageiro, você gera um fator que faz com que o retorno de investimento seja muito curto.
E só para a gente encerrar, quando a gente fala de um projeto assim, que tem uma visão futurística, quando a gente vê as imagens deste transporte, as projeções que vocês têm das cápsulas, a gente fica imaginando que isso é algo para muito distante. É para muito distante ou não? Vocês têm aí uma previsão de que, tendo viabilidade, em quanto tempo vocês constroem ou quando vocês preveem isso aqui?
A tecnologia é muito simples. A gente não está falando de nada que não exista há menos de 20 anos. Né? A tecnologia é realmente muito simples. A gente tem projetos, patentes nos Estados Unidos que tentaram fazer isso de 100 anos atrás. Né? A tecnologia ainda não estava pronta, mas a tecnologia é, de fato, bastante simples. A gente está falando de um pilar com um tubo a vácuo, que é basicamente um gasoduto. A gente tira o ar dali com uma bomba a vácuo que já existe há mais de 20 anos e coloca uma cápsula ali dentro que é basicamente um avião sem asa, num sistema de propulsão magnética que foi desenvolvido há 18 anos nos Estados Unidos pela indústria armamentista. Então, o que a Hyperloop está fazendo é coletar todas essas tecnologias que já existem e transformar elas no modal de transporte. Mas não tem nada futurístico. A ideia de futuro ela é passada por ser um novo modal e pela ideia ter sido lançada ao mundo por Elon Musk, o dono da Tesla. Mas, de fato, a tecnologia é muito simples. Ela é inovadora, ela é disruptiva, mas ela não é uma inovação que a gente inventou tudo, que a gente começou do zero. Não, a tecnologia estava aí. A gente só pegou ela e usou. E a gente não está falando de futuro. As imagens que vocês viram ontem, elas estão na internet, na nossa página, elas são reais. Quem quiser pegar um avião e ir lá em Toulouse ver a cápsula, vai lá e vê, vai encostar, vai entender como é que funciona. Vai entrar no tubo, tamanho real, vai ver as bombas a vácuo funcionando, tirando o oxigênio do tubo, isso tudo está lá. Tudo é passível de visitação, né? Não tem nada escondido. Eu já levei algumas pessoas lá para conhecer, para ver funcionando. Então não é futuro, a gente está falando de 2022, já ter alguma coisa comercial aí nos Emirados Árabes. A gente está falando de um presente, bastante presente, e não é 20, 30, 50 anos, é o ano que vem. Então
isso
é
em Abu Dhabi, por aqui.
Trazer, em Abu Dhabi. Por aqui, a Hyperloop não constrói, a Hyperloop não opera, né? A Hyperloop é uma empresa de tecnologia. A gente licencia a tecnologia para quem quiser. E o primeiro passo para isso é o estudo, né? Então, com o estudo, a gente espera que alguém, aqui no Brasil ou fora do Brasil, demonstre interesse em evoluir, talvez fazer um estudo mais profundo, um projeto executivo, alguma coisa assim, para que, de fato, a gente tenha um projeto de construção aí a médio e longo prazo, né? Então, a gente precisa efetivamente criar esses números, e até por isso do estudo, para que a gente consiga gerar um interesse e provar por A mais B que o sistema é viável e que ele tem retorno num curto espaço de tempo. E aí, sim, a gente vai buscar recursos e vai buscar interessados para que isso construa. Porque a gente não constrói. A Hyperloop não é uma empresa de infraestrutura, a Hyperloop é uma empresa de tecnologia.
Tá certo. Obrigada, Ricardo Penzin, CEO para a América Latina da Hyperloop. Um bom trabalho.
Bons estudos. Obrigado a todos os ouvintes.
Entrou em vigor neste sábado a nova lei das falências e de recuperação de empresas que foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro no final do ano passado. A Juliana Biolchi, sócia diretora da Biolchi Empresarial, é uma consultoria especializada em prevenção e superação de crise, ela nos mandou um áudio explicando pontos em que a lei mudou. Vamos ouvir.
Entrou em vigor ontem, dia 23, a reforma da Lei de Recuperação de Empresas, um marco no sistema de insolvência, como nós tecnicamente conhecemos, que nada mais é do que esse ferramental que nós temos à nossa disposição para lidar com a crise das pessoas jurídicas. Nesse sentido, eu gostaria de destacar um aspecto muito importante da reforma, que é justamente o tratamento de uma etapa muito sensível da empresa, que muitas vezes passa em branco, né, que é a etapa de pré-crise, ou como nós temos chamado tecnicamente, a etapa de pré-insolvência. Que momento é esse? Esse é o momento em que as dificuldades começam a fazer parte do dia a dia da empresa, mas ela ainda não está numa crise concreta, ela ainda não tem aqueles problemas de liquidez, como a gente diz, que são problemas de pagamento das dívidas. Ou seja, essa fase é uma fase, é uma janela, vamos dizer assim, de oportunidade em que é possível reestruturar a dívida. A recuperação judicial ou extrajudicial, ela serve para isso, né, para a reestruturação da dívida, para que essa dívida, esse endividamento da empresa, essa estrutura financeira, caiba na capacidade de geração de caixa dessa empresa. Então, esse momento, ele é o momento em que o empresário precisa ter uma postura preditiva, ou seja, ele precisa prever o que vai acontecer no curto prazo e revisar aquela estrutura de endividamento que ele contratou e que ele não será capaz de honrar, né? Então, é um momento muito especial, é uma janela de oportunidade, como eu dizia, em que ainda existe relacionamento entre devedor e seus credores e a reputação da empresa ainda está preservada. Portanto, é mais fácil negociar. Esta etapa é uma etapa que, por muitos anos, passou desapercebida no sistema da lei. Havia o mecanismo da recuperação extrajudicial. Ele foi um pouquinho, assim, não em grande medida, modificado, mas ele era muito pouco utilizado. A lei veio para também induzir uma mudança cultural, não só trazendo um novo instrumento que se chama negociação antecedente, mas também induzindo nas pessoas que atuam nessa área uma nova discussão. E esse, me parece, nesse ponto específico dessa janela, como eu me refiro, da pré-crise, uma oportunidade de rever alguns conceitos que nós temos. Então, é importante destacar que as mudanças legais para esse momento específico, elas estão muito mais focadas em autocomposição, ou seja, em negociação direta do devedor com os seus credores, né? Então, ela traz, para que isso aconteça, um mecanismo de proteção às empresas que estão negociando. Antes, nós não tínhamos nenhuma previsão nesse sentido. Hoje, nós temos a negociação antecedente, como eu mencionei antes, que traz 60 dias de suspensão das execuções, sob certos requisitos legais, para que as empresas possam ter alguma segurança na hora de negociar as suas dívidas com aqueles credores que, eventualmente, não queiram ou não estejam satisfeitos em negociar e prefiram judicializar processos. Outro aspecto importante é a previsão legal de mediação e conciliação, que são meios adequados, como a gente diz, de solução de conflitos e que, passam, né, por não trabalhar só com a opinião ou com a decisão do juiz, mas buscar outros profissionais que ajudem as partes ao entendimento. Isso tem uma vantagem muito grande de preservar relacionamentos. Uma outra questão que muda agora com o novo texto legal é a possibilidade de recuperação extrajudicial com dívidas trabalhistas. Antes, a recuperação extrajudicial é um instrumento que já existia na legislação anterior, mas ela não podia contemplar no seu plano de pagamento as dívidas com funcionários. Agora, desde que haja negociação com o sindicato da categoria junto, é possível incluir esse tipo de passivo. Outra novidade é a suspensão das ações na recuperação extrajudicial a partir do momento que você entra com o pedido, contendo um terço de concordância dos credores, os processos de execução passarão a ficar 90 dias suspensos. E, por último, essa redução do quórum, que antes era de 60% das dívidas de concordância para 50%. Então, nós temos agora novas ferramentas para lidar com a crise, e mais do que ferramentas para lidar com a crise, ferramentas para lidar com o passo antes dessa janela de oportunidade que sempre existiu e que foi muito pouco cuidada em termos legais. Então, é uma mudança muito importante e que vai trazer para as empresas uma série de alternativas para que elas possam passar por processos de reestruturação de forma menos invasiva, menos onerosa em termos de custos e despesas de processo, menos onerosa também do ponto de vista reputacional e utilizando ferramentas mais simples de reestruturação de dívidas.
Tá aí então a nossa conversa com a Juliana Biolk, sócia diretora da Biolk Empresarial. E o Acerto de Contas, programa de economia aqui da Rádio Gaúcha, está chegando ao fim. Durante a semana, você também pode recuperar as entrevistas do programa de hoje no site GZH. Lá também você confere o programa Seu Dinheiro Vale Mais no Instagram de GZH, @GZHDigital, GZHDigital. No episódio dessa semana, a Jane Guerra vai contar como é possível uma empresa demitir por justa causa pessoas que não querem se vacinar, não quiserem, porque isso é num aspecto futuro, quando tiver vacina à disposição. Confere lá, a Jane está de férias, mas ela deixou esse vídeo gravado para vocês. Certo de contas, para Shopping Total, ser feliz é estar saudável, bem-estar total é cuidar de você e de quem você ama, lave bem as mãos e use álcool gel. Cindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. E patrocinando as dicas de finanças pessoais, Clube Stock Center, cadastre-se, aproveite, ofertas exclusivas. Vai ficando por aqui o programa de hoje, que teve na produção Daniel Giussani, na edição Douglas Weber e na técnica Eduardo Polidori, Thiago Pacheco, Daniel Rodrigues e Domingos Sávio. Desejando um ótimo domingo, uma excelente semana a todos. Até mais. Tchau.
Acerto de contas. Economia, negócios e finanças pessoais. Parceria Shopping Total, Cindy Lojas e Stock Center.